Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, aqui primeiro trazer esse debate de forma menos acalorada, como já acompanhei, senador Jarbas, em diversos veículos de comunicação ou até de posicionamentos dessa tribuna. Mas não podemos tratar isso, senadora Anamélia, sem a devida paixão, assim poderíamos dizer, por algo que nos é muito caro, a história do Pacto Federativo, que aí me refiro à questão dos royalties do petróleo. Isso não pode ser tratado como uma mera distribuição. Nós temos que tratar isso agora como um verdadeiro caminho para alinharmos de uma vez por todas as posições, meu caro senador Raup, do pacto, do novo Pacto Federativo. E aí nada contra a União, não estamos fazendo nenhum embate com a União, um embate do ponto de vista desse ou daquele governo. Eu tenho dito sempre aqui na tribuna que governo independente de partido, governo central, é tudo igual, na hora que fala em arrecadação. Então, portanto, esse debate é que é o debate importante a gente fazer. Então, não adianta a gente ficar traçando meta de que eu quero distribuir 8, 9, 10. Eu poderia dizer, por exemplo, que meu desejo hoje era que a gente tivesse uns 20 bilhões para distribuir para o Brasil inteiro, inclusive para a saúde. Então, na realidade, o correto nesse momento é que nós enxerguemos isso como uma oportunidade para uma nova distribuição, para o atendimento dos diversos lugares desse país. Eu até outro dia fiz uma brincadeira aqui na tribuna, senadora Anamélia, que tem muito a ver com o estado de Vossa Excelência. Há uma história acerca de Getúlio Vargas, que Getúlio, numa das reuniões mais difíceis da República, um momento de crise ali no Palácio, no Rio de Janeiro, todo mundo ali entrincheirado, discutindo, o ministro, obviamente devia estar o ministro da Fazenda na cabeceira, e todo mundo ali empenhado em tentar resolver problemas da crise econômica, alguém chega no ouvido de Getúlio Vargas e cochicha. Ele pede para sair da reunião e se dirige para uma pessoa que está lá do outro lado, sentadinho, quietinho, com aquele paletózinho apertado, a calça batendo mais no meio da canela do que tocando no sapato. E Getúlio sai daquela reunião e começa a conversar com essa figura. Aí dá umas gargalhadas, senador Jarbas, conversa, descontraído. E o povo cai na reunião olhando. Aí disse, mas quem é aquele sujeito que tira o presidente Getúlio de uma reunião e ele sai de uma reunião de crise e está ali agora conversando com aquele sujeito, tranquilamente e tal. O presidente Getúlio volta e o seu principal assessor lhe diz, mas presidente, quem é aquele homem? Porque o senhor saiu daqui, abandonou a reunião de crise, pediu para a gente suspender a reunião por 10 minutos. Aí Getúlio respondeu, gente, gosto muito do Brasil, adoro meu Rio Grande do Sul, mas meu São Borja primeiro. Aquele era um sujeito que tinha vindo de São Borja para encontrar Getúlio. Portanto, ninguém mora na União, senadora Anamélia, ninguém mora no Estado. O cidadão vive num município. É no município onde as coisas acontecem, é no município onde se processam os problemas. Portanto, para o município que a gente tem que efetivamente dirigir as políticas públicas. Então, o debate que nós estamos fazendo aqui não é um confronto contra Estado A, Estado B, não é um confronto contra esse ou aquele. Pelo contrário, esse debate dos royalties tem que ser o debate para a gente buscar exatamente fazer chegar à ponta, ou como diria, ou como disse o ex-presidente Getúlio, para chegar no meu São Borja. Quer chegar lá no meu município, no município de todos nós, nos municípios brasileiros. Esse é o debate. Então, dessa forma, é que a gente vai encontrar a saída. Então, nós estamos falando de uma riqueza nacional que nós temos que trabalhar de maneira que essa riqueza possa ser apropriada, ela possa ser utilizada por todos, principalmente onde vivem todos nesse Brasil. Então, não é, essa é a primeira questão. Por isso, louvo muitas palavras aqui agora à tarde do senador Renan. Não se trata de um embate. E aí vai aqui a primeira questão que eu quero levantar. Desde o primeiro momento que eu participei, inclusive, das reuniões na Fazenda, que eu dizia, olha, vamos trabalhar a questão do que acontece hoje como fato consumado. Há uma expressão usada, inclusive, pelo profeta Jeremias, que diz assim, a linha da frente. Se é a linha da frente, então vamos tomar como referência daqui para lá. Então nós podemos fazer isso nessa primeira reunião que eu participei com o ministro Guido Mantega, com o secretário-executivo Nelson Barbosa, eu fiz questão de dizer a eles que era possível a gente escalonar, a gente reduzir, então projetar, trabalhar com o ano de 2015 como referência. Por isso que eu não quero trabalhar com valores, porque senão eu vou fixando valores e aí depois eu tenho que produzir uma equação que me permita chegar naqueles valores. E aí essa equação vai terminar resultando em eu ter que tirar de lugares onde eu não deveria tirar. Então é muito melhor que nós façamos a identificação, o que é que efetivamente esse país tem de royalties, o que é que será produzido até 2015 e como eu posso dividir essa riqueza. Por exemplo, os municípios. Era importante que nós pudéssemos ter uma regra em que se trabalhasse efetivamente a lógica da continuidade da percepção desses recursos por parte dos municípios e o acréscimo nós iríamos fazendo exatamente uma nova distribuição. Até porque não é justo. Nós estamos falando de 14 municípios que concentram maior parte dos royalties do Brasil contra 5.542 aproximadamente. Então, na realidade, é este olhar criterioso que é importante a gente trabalhar. E aí vai uma outra referência que não é por acaso, o fundo de participação nos estados, aos estados. Esse fundo de participação dos estados, ele leva em consideração fatores que são fatores desiguais, mas que produzem tratamento igualitário, ou seja, na diferença desses parâmetros, busca-se a igualdade no atendimento. Essa é a lógica. Então, apliquemos essa lógica, a mesma lógica da distribuição. Então, esse é o primeiro fator que eu quero chamar a atenção. Vamos trabalhar até 2015 sem prejudicar os municípios, vamos chamá-los assim de produtores, que é uma expressão errônea, porque senão vamos dizer que os outros não produzem nada. Não é assim. Então, é importante que a gente pudesse ter esse olhar. O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção, meu caro senador Wilson Santiago, que é a lógica da parcela que atende a estados, conhecidos como produtores. Nós também não estamos querendo criar nenhum tipo de prejuízo, mas é importante entender qual é a possibilidade efetiva da distribuição desses recursos para que a gente invista, por exemplo, em saúde, educação e desenvolvimento científico e tecnológico em cada estado. Por que o nosso São Francisco, lá no Nordeste, não pode ter prospecção de petróleo? Por que em outras formas de aplicações não podem ser utilizadas para permitir, inclusive, ou com poços ou outro tipo de atuação? No caso do nosso Nordeste, por exemplo, senador Santiago, a nossa Petrobras poderia utilizar parte desse potencial, como já faz em alguns lugares, para a gente extrair água do subsolo, aproveitando essa tecnologia. Então, portanto, são fatores que você vai amarrando. E aí eles encontram uma justificativa extremamente plausível. Eu estou discutindo royalties de uma atividade no Brasil que é financiada pelo Brasil. Não é financiada por esse ou aquele estado, esse ou aquele município. O investimento que nós fizemos ao longo dos anos, que nos tornaram, inclusive, do ponto de vista de pesquisa, de um dos países mais avançados na prospecção em águas profundas, esse é um resultado de um esforço nacional. Mas o resultado desse esforço tem que ser municipalizado, tem que ser capilarizado, o resultado desse investimento. Então é fundamental que nós partilhemos essa riqueza de maneira a entender a proeza desse nosso velho Brasil. Quais são os problemas que nós passamos no Centro-Oeste, no Norte e Nordeste? Como é que a gente vai atender estados ainda que no Sul, mas que também municípios que passam dificuldades? Quando nós temos o processo da chuva, meu caro senador Wilson, aí nós vamos A chuva arrasta diversas coisas, leva pontes, destrói casas. Quando ela excede o que seria para as nossas previsões, mas muito até provocadas por nós, as alterações que a natureza responde de forma veemente. Mas a seca também no Nordeste precisaria ser mostrada, precisariam ser mostrados esses efeitos. Nós estamos com esse problema agora na Bahia, na Paraíba, no Ceará. Na Bahia nós estamos discutindo 100 municípios em calamidade. São vidas que são ceifadas, a ausência da água, o gado, a cria, a incapacidade da produção por conta exatamente desse período. Então, esses recursos precisam ser canalizados para esse atendimento também. Portanto, para as questões de defesa civil, para as questões de ciência e tecnologia, para a área da educação. Portanto, se a gente vai vinculando a aplicação, nós vamos evitando o que alguns chamam de distúrbio ou distorções na aplicação de recursos dos royalties. Para que a gente não fique mirando tal cidade recebe mais, tal cidade recebe menos, eu não quero entrar nesse debate. Eu prefiro ir exatamente a partir da nossa necessidade e como é que nós vamos financiar projetos para o enfrentamento dessas nossas dificuldades. E, por último, o aspecto da saúde. Tanto se debate nessa casa de encontrar alternativas, de buscar recursos, se falou até na possibilidade da volta da CPMF. Portanto, uma forma eficaz da gente ter já em 2012 a participação na saúde é exatamente associarmos à distribuição desses royalties um certo nível de vinculação de aplicação desses recursos à saúde. Para a saúde, na saúde, de maneira que você cobre, de maneira que você atende, de maneira que a gente, inclusive, crie as condições para o atendimento das exigências legais, constitucionais, do que diz respeito ao investimento da saúde. E isso vai criando esse ambiente que não é um ambiente de abrir mão de recursos, mas de participação, e aí me refiro à União. Quando alguns levantavam aqui, senadora Namelha, a União vai abdicar de tantos bilhões. Ora, mas se nós vincularmos isso à saúde, à educação, à defesa civil, à infraestrutura e à ciência e tecnologia, a União não está abrindo mão de nada. A União está simplesmente permitindo que esses recursos sejam aplicados em cada canto do país, nessas atividades, portanto, de forma agora descentralizada e atendendo aos interesses da população nos locais onde elas vivem. Então, portanto, esse é o debate que a gente tem que travar aqui no Congresso Nacional e não o confronto. Portanto, o encontro dessa fórmula não pode ser a partir de um resultado final. O encontro dessa fórmula não pode ser só e somente só eu determinando quanto é que eu quero e aí vamos lá para ver de onde é que eu tiro. O ideal é que nós mensuremos o que é que efetivamente nós teremos de royalties de petróleo, como é que nós vamos trabalhar daqui para frente e como é que nós vamos tratar isso com estados e municípios que recebem hoje e com estados e municípios que precisam também participar dessa partilha para o dia de amanhã. Senador Wilson Santiago.
Senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência, como nordestino, como eu, e como brasileiro também, consciente da necessidade que temos de contribuir com o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas desse país, não se pode deixar de lutar, como Vossa Excelência tem lutado, e todos nós, no sentido de dividir, de redistribuir ou de distribuir esses recursos do pré-sal, de modo que todos os estados e municípios da federação recebam parte desses recursos para, com isso, implementar programas, ações e benefícios que melhoram a vida da população dessas regiões carentes. Nós sabemos que é um ponto polêmico, mas, por ser polêmico, é que merece, sim, o entendimento. E quando merece o entendimento, nós temos, nós não podemos, do Nordeste especificamente, abrir mão da fatia que nos pertence, já que o patrimônio é nacional. Já que é nacional, é de propriedade de todos nós brasileiros, de todos os estados e municípios brasileiros. Por esta razão, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por esse entendimento, por ter lutado durante esses meses que temos acompanhado, digo até anos, né, que já se vem discutindo isso desde a Câmara dos Deputados, e também dizer a Vossa Excelência que a Vossa Excelência tem razão quando se preocupa com a saúde, quando se preocupa com a educação, com a ciência e tecnologia. Eu tenho uma emenda, inclusive, no que se refere à participação da área educacional nos recursos do pré-sal. Eu entendo que os recursos, parte desses recursos deve ser destinados à interiorização do ensino público, da universidade pública, dos centros tecnológicos, para contribuir e permitir que o jovem lá do interior do semiárido brasileiro tenha condições de frequentar uma universidade pública, de frequentar um centro tecnológico, um curso profissionalizante, através das condições que os recursos do pré-sal vai dar e que aquele cidadão permaneça morando no interior do Nordeste com facilidade e condições de frequentar uma universidade pública. Por esta razão é que parabenizo Vossa Excelência e eu tenho certeza que, igual a Vossa Excelência, tem outros companheiros nesta casa e que Vossa Excelência não tem medido esforço no sentido de contribuir, primeiro, com o consenso, já que a disputa, ela, de fato, não interessa a ninguém. Quem apostar na disputa está apostando errado. Nós temos que partir para o consenso, procurarmos viabilizar, e a radicalização, sim, poderá vir, se não houver, por parte daqueles que insistem em não ceder aquilo que, de fato, é de todos os brasileiros. Muito obrigado a Vossa Excelência e parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Wilson Thiago. Quero concluir e insistir, senador Wilson Thiago, e nós estamos muito próximos desse que será o grande acordo. E insisto, senadora Ana Amélia, esse deve ser o caminho para que a gente chegue no final do ano com um novo FPE, um novo FPM, que ainda é cruel a tabela de distribuição, é prejudicial. Agora mesmo na Bahia está tendo uma reunião com 42, 43 municípios, que, vou usar a expressão bem pesada, se arrebentaram com essa questão do censo e pularam, caíram para ponto 6 na sua arrecadação, às vezes por poucos habitantes que migraram de um lado para o outro a partir da leitura do censo. Então, nós estamos fazendo essa discussão na CAI, não só para resolver o problema desses municípios, no Rio Grande do Sul, inclusive, tem municípios nessa situação, não só na Bahia. Eu conversava outro dia com o governador Tarso Genro, ele viu o resultado da nossa audiência. Espero que até o final do ano a gente consiga fazer isso, não só para os que caíram, como os que os deixaram de crescer na arrecadação por poucos habitantes. Então vamos mudar essa tabela, porque essa é uma forma da gente, de uma vez por todas, caminhar para um processo de entendimento na hora da distribuição dos recursos no país, levando em consideração as desigualdades regionais, as condições, o IDH, enfim, todos os aspectos, de maneira que a gente estimule, através da União, o desenvolvimento local e o atendimento das questões em cada canto desse país. Por isso, eu ainda aposto muito nesse caminho da negociação do pré-sal, como
parte,
sendo uma boa resolução do problema e, ao mesmo tempo, um caminho a passos largos para a gente dar um passo significativo nessa questão do novo pacto federativo no país. Então, isso eu estou concluindo, senador Flecha. Vossa Excelência, aí tem 42 segundos, se Vossa Excelência quiser fazer uma parte, ou até se Vossa Excelência guardar para depois, que eu tenho, para não atrasar os próximos oradores, eu sei que Vossa Excelência concorda, mas aí essa é só uma questão que meu tempo está encerrando e eu não quero abusar, como vi aqui, vi e ouvi um certo abusar. Eu sei que hoje é uma segunda-feira, mas... E Vossa Excelência está inscrito para falar daqui a pouco. Para encerrar em 10 segundos, para encerrar o pronunciamento.
Só para parabenizá-lo, Vossa Excelência traz o assunto que Se Deus quiser, nós vamos, como Vossa Excelência disse, ter o consenso na próxima semana para chegarmos a um acordo e que possamos votar, então, a nova distribuição dos royalties do pré-sal. A Vossa Excelência falou no FPM, FPE, que eu gostaria de ter feito uma observação sobre isso, e que terá que ser votado aqui no Congresso Nacional até dezembro do ano próximo. Então, isso é uma questão que aflige a nós, das regiões em desenvolvimento, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, porque hoje a distribuição ela vem no sentido de favorecer os estados menos desenvolvidos e os municípios também. E temos que manter essa... É a única distribuição que vai ao encontro da Constituição que diz... temos que trabalhar para reduzir as desigualdades regionais. Temos que estar atento a essa questão.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Era isso que tinha a dizer. Muito obrigado.